Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.
Voltamos então com a nossa entrevistada aqui com a Mariana, com a professora Vanir, que hoje também está nos ajudando. E nós estávamos falando antes sobre a questão do Grêmio Estudantil, né? E eu contava aqui que na minha escola, né, um fato raro, assim, três, quatro chapas se inscreveram. Temos três chapas ainda concorrendo, né? E é um processo difícil, né, Mariana? Assim, até pelo fato de nós termos um questionamento da democracia muito complicado, né? Vindo principalmente de autoridades, né? Então, assim, de colocar em risco, né? E existem também estudos, né, com relação à democracia, se nós não estamos vivendo uma pós-democracia, né, um momento em que o neoliberalismo abocanha, né, a democracia e acaba diluindo, que talvez é o que a reforma do ensino médio tem trazido para nós. Né, em termos, ao invés de termos uma educação em que inclui o aluno, temos uma educação que exclui, inclusive, é ótimo, né? Que exclui principalmente o professor de sala de aula, né? Que é esse movimento do ensino remoto, né? Que foi uma coisa que surpreendeu muitos diretores, escola, professores. Mas o que nós percebemos é que nesses meses, né, de início de aulas de ensino remoto, nós tivemos, por parte dos estudantes, uma contestação muito importante. Né, o movimento começou em Cascavel, se eu não me engano, uhum. Né? Eu gostaria que você fizesse essa reconstituição para nós, assim, né? Então, o porquê, né, assim, desse, quais eram os pontos principais que os estudantes colocaram para enfrentarem, né, o núcleo de educação, enfrentarem a sede e dizer, né, que TV nós temos em casa, né? Queremos professor, que acho que essa é uma frase mais emblemática que ficou, né? Por mais que, assim, né, da situação econômica que nós temos de muitos alunos, talvez, né, não tenham TV em casa, porém, entenderam justamente qual é o sentido, né, quer dizer, ou talvez entenderam muito melhor o papel de um professor em sala de aula do que os próprios gestores, né. Conta para nós como é que foi esse movimento, como começou, né, esse movimento contra, né, esse movimento fora a Unicesumar.
O que a gente teve em Cascavel era um colégio que já tinha um ensino técnico tradicional, que tinha toda a sua gestão, que tinha seu material e tinha os professores técnicos que davam isso. E eles acabaram por perder esse técnico por conta da Unicesumar, que agora só poderia ter o técnico da Unicesumar. Então, começou lá em Cascavel essa questão da rebelião, né, da revolta dos alunos, dos protestos. A gente teve em Francisco Beltrão as salas, e todas as salas, não só as do ensino técnico, as salas e o colégio todo cheio de cartazes, os alunos indo para as ruas em Santo Antônio do Sudoeste, Santo Antônio da Platina, em Pato Branco, Dois Vizinhos, Londrina, Curitiba e região metropolitana. Essas massas, que foi, os alunos, eles iam vindo as coisas e eles iam querendo participar cada vez mais, porque foi prometido principalmente para os pais, né? Principalmente para os pais e para os diretores, que ia ser um técnico de qualidade, que ia ser um técnico transformador, que ia preparar eles para o mercado de trabalho, que todo mundo ia ter acesso, tudo certinho, que ia ser interiorizado, né? Que foi o que não acabou acontecendo. Quando a gente chegou, foi um começo totalmente atropelado. A gente não tinha ninguém na sala, era apenas a tela doada pelo governo. E não respeitando os horários diferentes, porque são vários colégios que ao mesmo tempo iriam receber a aula online. Então era um professor para dar aula para 20 turmas ao mesmo tempo. E esses colégios eram de localidades diferentes, eram turmas de salas diferentes. Então, as aulas começavam em horários diferentes. E isso não foi respeitado no começo. A gente tinha colégio que a aula começava às 7h15 e colégio que a aula começava às 7h35. E as aulas da Unicesumar iam ser transmitidas às 7h40, 7h30, 7h20. Então, a gente teve esse dispareio já no começo, que foi difícil. Segundo, a gente teve a falta de um professor dentro da sala de aula. Então, os alunos, eles tinham dúvidas, eles tinham dificuldade, eles ainda não tinham acesso ao material, material que é digital, não tem um material impresso, uma apostila palpável, que não foi entregue. Então, não tinha como tirar as dúvidas, não tinha alguém cuidando do chat, o professor escolhia uma turma, sorteava uma dúvida e era aquilo. Aí começou a contratação de monitores. Monitores que muitas vezes eram alunos que tinham acabado de sair do ensino médio, que foi contratado ali por menos de um salário mínimo para entrar, ligar a televisão e sair. Entrar, colocar alguma pergunta no chat e sair. Então, a gente tinha isso quando tinha a sala, isso quando tinha internet, isso quando tinha um monitor, porque eram muitas turmas que às vezes tinham o dia inteiro de aulas remotas do prometido curso técnico e simplesmente não tinha. Às vezes caía a internet, às vezes não chegava o monitor, às vezes não tinha como ter aula e era avisado de última hora. Então a gente teve vários movimentos de nesse dia a gente vai faltar. Então os alunos simplesmente não iam nesse dia, eles simplesmente não participavam porque não tinha retorno. Eles não estavam aprendendo e o que foi entregue pra gente foi que assim, a gente tem 15 minutos de revisão da próxima aula, aí eles passam mais 10 minutos de conteúdo novo e aí exercício pra resolver. E aí na próxima aula é 15 minutos pra retomar tudo de novo que a gente já aprendeu e aí eles repetem o conteúdo. Então, conteúdo transformador, uma educação, não estava tendo. Os alunos se revoltaram porque a gente quer ir pra escola pra aprender. Nos foi prometido um técnico de qualidade e é isso que a gente quer. E não foi isso que a gente recebeu. Então, a comunidade escolar, os pais faziam reunião e tudo mais. O que a gente começou a fazer foi protocolar no Ministério Público, né? A gente pegava abaixo-assinado e tudo mais, protocolava no Ministério Público, na SED, e abriu um procedente de protocolar no Conselho Tutelar. Porque é um direito de você ter aquilo que lhe foi prometido. Aquilo que você paga com os seus impostos e aquilo que quando você foi fazer a matrícula do seu filho, você escolheu. Então, aquilo lhe é garantido por direito. Então, pelo estatuto, né, da criança e do adolescente, isso estava infringindo os direitos dos nossos estudantes. Então, a gente também começou a protocolar isso a partir do Conselho Tutelar.
E os pais, quando fizeram as matrículas, eles não foram informados que seriam cursos... eu nem sei como é que fala, curso à distância, remoto... Eu não sei bem como chamar isso, porque o mais emblemático é que nós não temos um trabalho docente, né? Quem é o professor na sala de aula?
Coordenador de curso. Quem que pensa como que vai ser executado os projetos? E aí as escolas que não têm estrutura para executar esses projetos? A gente tinha, em Pato Branco, um colégio que tinha um técnico, tecnologia, tinha os professores da área... E foi dito que não tinha professor para as aulas da Unicesumar. E aquilo que os alunos já sabiam no primeiro ano, eles estavam aprendendo de base no terceiro ano do técnico da Unicesumar. Que os conteúdos eram passados correndo, era passado por cima, e aí eles não tinham uma formação. E alunos mais novos, que já tinham tido o técnico base de antes da Unicesumar, já sabiam daquelas informações. Então, foi cada vez mais revoltante, e isso é um ciclo vicioso. Porque você não quer ir pra aula aprender coisa, você, no ensino médio, você com 15, 16 anos, coisa que as crianças de 10, com um curso que poderia ser oferecido na sua escola, com uma coordenação pedagógica, com professores formados, estão tendo, você não vai querer ir. Você não vai se sentir bem naquele espaço, naquele ambiente.
E é interessante, né, professora Vanir, porque nas aulas, a gente, professora, a gente tem uma visão e a gente sabe, a gente vai conhecendo as potencialidades dos estudantes, né? As dificuldades que eles têm de escrever, as dificuldades que têm de interpretar. E aí a gente volta na questão do protagonismo, né? Como que eu vou dizer para aquele estudante que está ali, que o único papel dele é assistir uma aula, responder algumas coisas... Eu não sei se é no Classroom que tem que fazer as atividades, não sei como é que está funcionando isso, mas como que eu vou dizer para o meu aluno que ele é um protagonista, como é que eu vou trabalhar projeto de vida, e tem cursos que projeto de vida, inclusive, que é um componente curricular central na reforma do ensino médio, também o professor não conhece o seu aluno, né? É totalmente pelo Classroom, né? Então, como, né, assim, como é que eu entendo o protagonismo nesse sentido, né? Como é que vocês discutem isso dentro da UPS? Como é que, né? Que protagonismo que tem um estudante que simplesmente vai para uma escola, né, para nas aulas técnicas que deveriam sim direcionar para um conteúdo mais específico e eles são completamente, né? Porque são quantos? 500 alunos, cada professor que está ali, né, enfim, dando aula, né? Como é que vocês entendem isso, né? Como é que pode ser protagonista na aula remota, por exemplo?
É justamente no meio das dificuldades que a gente vê, né? Que os alunos chegam para a gente e falam, a gente quer fazer alguma coisa. A gente não aguenta mais isso porque isso não cabe na minha realidade. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu passo em casa. Como é que eu vou me planejar para fazer uma viagem, sendo que eu tenho que ajudar minha mãe com o salário mínimo que ela ganha e a gente não tem gás em casa? Como é que eu vou fazer as atividades do Classroom se eu não tenho internet em casa? Eu não tenho como acessar isso. Então, a gente tem esse movimento dos alunos se organizando Isso sem antes da gente conseguir alcançar todos eles, né? Porque foram massas no estado todo. Então a gente tem os alunos se organizando, os alunos indo para as ruas, e esse protagonismo de a gente vai ir até o final, a gente vai continuar cobrando, a gente vai continuar correndo atrás, porque aí eu posso ter internet em casa, mas o meu colega não tem. E eu vejo isso e eu quero ajudar. Então todas as pessoas, elas estão se somando a gente. A gente tem vários grupos, a gente tem o abaixo-assinado e a gente tem as reuniões que a gente pede também para se organizar, para a gente continuar firme, para a gente poder cobrar esses governos.
Então, na verdade, foi um tiro que saiu pelo lado errado, né? Porque ao invés de, o que o governo esperava era um silenciamento da juventude. E o que aconteceu? O contrário, né? Indo para a rua, realmente, na minha escola, teve uma... Né, uma primeiro, a gente tem o primeiro desenvolvimento de sistemas, eles até foram para as ruas, né, protestaram e tal, e a direção recebeu um comunicado do núcleo, justamente assim, não quero que isso aconteça, né, então...
Sim, são várias ameaças, alunos chegaram para a gente, olha, tem um professor que a gente gosta muito, ele chegou para conversar com a gente, porque está sendo ameaçado de perder o emprego se a gente continuar fazendo essas manifestações. Então a gente teve esse tipo de denúncia dentro das escolas, da livre expressão dos estudantes, de ser censurado.
Porque ele, talvez é o mesmo pensamento que tinha lá em 2016, quando houve a ocupação das escolas, que muitos professores foram processados, né? Inclusive, a Verônica, nossa grande colega, amiga, pessoa que eu amo muito, assim, ela esteve, né, nas ocupações também, né? A Carol também no coletivo, e pessoas em que responderam o processo por estarem apoiando os estudantes, porque era a ideia de que o estudante não pensa por si próprio, né? O estudante, ele é levado, né, pela doutrinação dos professores, né? Eu acho que talvez é isso que fica também, né? Quer dizer, sozinho eles não estariam fazendo, mas vocês provam que sim, né? Que existe essa autonomia de pensar, né? Que se o negócio não está de acordo com... O que é interessante, né, professor? Porque a gente estuda, por exemplo, a questão do direito à educação, né? E a gente, né, explora isso e a gente vê o outro lado dos estudantes trazendo para nós, professores, essa crítica sobre o direito à educação deles que está sendo infringido. Né? Eu acho que isso é muito interessante.
Falta de credibilidade quando os alunos por si próprios cobram a direção que eles querem fazer um grêmio, que eles querem fazer as coisas, e eles dizem que os alunos estão sendo influenciados, que eles não têm a capacidade de pensar por si mesmo, e é exatamente essa educação que eles querem implementar. E a gente tem jovens se rebelando contra isso porque querem estudar, porque querem participar, porque querem protagonizar de verdade a luta por uma educação de qualidade.
Então percebe-se claramente, né, professora Edmara, que a propaganda da reforma do ensino médio foi totalmente o contrário. E por isso que alguns jovens e alguns pais e algumas mães até acharam talvez interessante essa reforma do ensino médio. Porque o estudante ia poder participar, escolher qual curso, se preparar para o mundo do trabalho. Então você falava muito nisso. Mas na prática, por exemplo, o que aconteceu? Os colégios tiveram um curso técnico de opção, por exemplo, o colégio em que eu dou aula teve... a única opção que é o curso de sistema. E os alunos também não tiveram a possibilidade nem de escolher se ia para este curso técnico ou não. Mas assim, quando eles olharam para o curso técnico, o curso de sistema, esse cara até empolgado, vou sair técnico em sistema, imaginando, planejando computador, mexendo em alguma máquina, fazendo alguma teoria diferente, porque ele ia ser um técnico em sistema. Aí ele chega na sala, o que que ele encontra? Uma TV... E ele assistindo uma TV com 40 colegas, apenas um tutor na sala para controlar a TV, para ficar uma espécie de inspetor que cuida e faz e libera para ir no banheiro e assim por diante. E ele fica 6 horas sentado na frente da TV, num dia só. Isso não faz parte nem da discussão de quem pensa a educação à distância. Quem pensa a educação à distância pensa a dimensão de tempos e trajetórias diferente. Na educação à distância, os tempos são outros. Não é um tempo de 50 minutos você assistindo uma TV parado, junto com seus colegas. A educação à distância, você está lá com minutos diferenciados, com intervalo diferenciado, com atividades e com a participação. Qual a qualidade desses cursos técnicos que vão sair esses técnicos, professora, em que, na verdade, o professor dá aula para o estado inteiro? Considerar essa dimensão da realidade, um aluno da região do campo, por exemplo, da região do interior, ele precisa de outros tipos de exemplo do que um aluno que está em Guaraxaba, que está na ilha, e que tem uma realidade totalmente diferente, que vive da pesca, que tem outro horário para levantar, que tem outro horário para ir dormir, diferente do outro aluno da região da periferia de Curitiba, que também tem outra forma de ver e de outra forma de analisar o que, que é importante, os exemplos para compreender, ou do centro das cidades do interior, ou do centro das cidades aqui de Curitiba mesmo. Por quê? É um tipo de formação muito precarizada, e por trás disso tem 38 milhões que foi gasto no Unicesumar. É uma vergonha o que está acontecendo no Paraná. Nós temos ótimos exemplos de educação especial, de educação à distância, da UEPG. A UEPG tem centros de formação que eu conheço, que eu estive lá presente, onde eles gravam as aulas, que dá as aulas do processo dos polos da Universidade Aberta do Brasil, de pedagogia, toda uma dinâmica, toda uma prática da própria instituição pública do Estado. Agora, por que pagar uma particular? Será que não conversa, o governo não conversa entre eles? Um não sabe o que está fazendo, qual é a articulação, né? Muito. Né, Mariana?
Conversam muito, né? Assim, conversam e como ela falou, né, tá sendo um contrato que a sede, inclusive, demorou, né, para deixar isso disponível, né? Hoje, né, a gente tem acesso, né, mas a gente pode voltar, né, no nosso último bloco, a gente pode voltar justamente questionando essa, talvez os dois pontos, né, assim, qual é o profissional, né, que vai se formar a partir disso? E tem outra coisa, né, a educação básica, ela tem que ser presencial, pelo amor de Deus, né? Se a gente tiver um estudante que fala que aprendeu algo consistente nesses 2 anos de ensino remoto, né, é muito, muito pouco, né? A gente já teve uma experiência ruim, né, de ensino remoto. E continuamos tendo, né, experiências ruins ainda. Mas a gente vai chamar um intervalo e depois a gente volta com essa problemática.
Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.